Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Comando Territorial de Beja da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel, deteve dia 30 de maio, em flagrante, três homens com idades compreendidas entre os 28 e os 48 anos por furto de cobre no concelho de Ourique. Segundo revelou a GNR, esta quarta-feira, comunicado, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que os suspeitos se dedicavam ao furto de cobre de postes de comunicações. Na sequência da ação, os suspeitos foram surpreendidos em flagrante, tendo sido de imediato detidos. Foram apreendidos 1.200 kg de fio de cobre, avaliados em cerca de 5.500 euros, uma viatura ligeira de mercadorias, um machado, uma tesoura de corte, um par de estribos para escalar postes de madeira, 41,06 euros em numerário, um telemóvel, duas mochilas e diversas lâminas de corte. Os detidos foram constituídos arguidos e presentes no Tribunal Judicial de Beja, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Elvas acolhe no dia 3 de julho os prémios Publitouris Portugal Travel Awards. Trata-se do evento que distingue anualmente a excelência do turismo e que este ano conta com a parceria e apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Além da nomeação para a categoria Melhor Região de Turismo Nacional, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo vê reconhecido o trabalho de 13 operadores que se diferenciam pelas suas características únicas. O AP Lago Montargil Conference and Spa está nomeado para a categoria de Melhor Hotel 5 Estrelas. O Octant Hotel Évora concorre na categoria de Melhor Hotel 4 Estrelas. O Holiday Inn Beja posiciona-se para Melhor Hotel de Cidade e o Porto Covo Praia Hotel e Spa com o Melhor Hotel de Praia. Para Melhor Turismo Rural estão nomeados o Land of Alandroal, o Monte Imerso Skyscape Country House e Sobreiras Alentejo Country House. Na categoria de Melhor Enoturismo concorrem a Land Vineyards, a Quinta do Paral, no Conselho de Vidigueira, bem como a herdada do Sobroso Wine and Luxury Boutique Hotel. O Terras da Comporta Dunas Golf Course está na lista para melhor campo de golfe e na categoria melhor marina surge a Troia Marina. A UP Alentejo está nomeada para melhor empresa de animação turística. Nesta edição, segundo a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, os Publitouris Portugal Travel Awards contam com 177 nomeados a concurso em 22 categorias que foram escolhidos pela equipa do jornal Publitouris e os vencedores serão eleitos por uma média ponderada entre os votos do júri, dos assinantes do jornal e subscritores da newsletter. A Junta de Freguesia de Vila de Frades publicou em Diário da República o procedimento de concurso público para a empreitada de remodelação do pavilhão Luís Rosa Mendes. Segundo anunciou a Junta de Vila de Frades, o projeto já apresentado visa a melhoria das condições do espaço, com a substituição de castelharias, pavimento, revestimento, criação de novo espaço de cozinha e bar, instalação de teto falso, isolamento acústico, instalação de ar-condicionado e montagem de elementos decorativos num investimento de cerca de 284.594 euros. As explicações são de Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, que diz ser uma intervenção há muito desejada.
É um projeto que a Junta de Freguesia vem a preparar sensivelmente desde o ano passado e que apresentámos no início deste ano. Portanto, uma intervenção há muito tempo desejada pelas pessoas de Vila de Frades e não só. Portanto, o nosso pavilhão é utilizado, inclusive, por muita gente que não é de Vila de Frades, e é uma intervenção que passa pela remodelação total do edifício, desde os pavimentos, as castelharias, a criação de um novo espaço de bar, a criação de um novo espaço de cozinha, a colocação de elementos decorativos que puxem um pouco ao tradicional, que venham a recriar aquilo que é a utilização da cortiça, do tijolo de burro, recriando um bocadinho os arcos de São Cucufate, e depois aquilo que é a melhoria também das condições, desde a casa de banho, desde a instalação do teto falso, que nos vai melhorar a acústica e que nos vai melhorar também o isolamento térmico. Portanto, no fundo, aquilo que nós pretendemos é renovar o espaço, deixando preparado de forma a que não se percam valias. Portanto, o espaço vai continuar a ser muito multifacetado, o que permite desde um almoço de casamento a um baile, a uma iniciativa de tantas que se têm feito. Portanto, o espaço vai continuar a ter essa versatilidade. E agora vimos ontem publicado finalmente em Diário da República este concurso, portanto, um concurso de cerca de 280 mil euros, e aqui voltamos àquilo que falamos muitas vezes: a contratação pública leva muito tempo e por vezes não se consegue colocar fora do papel as obras tão depressa quanto nós gostaríamos e quantas pessoas gostariam. No entanto, é de ressalvar que realmente esta insistência, esta persistência que se tem tido, as visitas constantes ao espaço por parte de várias empresas, e agora finalmente a abertura do concurso, que não quer dizer que a obra vá começar já amanhã, nem já no mês que vem, mas quer dizer que o processo, o projeto está concluído, que o processo de contratação já iniciou e que agora temos de deixar de correr todos os tempos legais para poder adjudicar a obra e depois sim iniciar a mesma.
Eu concordo com o presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, GNR, e a PSP lançam nesta quarta-feira a campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa. A decorrer até 11 de junho, a campanha visa alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, por ser uma das principais causas dos acidentes nas estradas, responsável por cerca de 60% das infrações registadas. A campanha integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e nas regiões autónomas, bem como operações de fiscalização pela GNR e PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização de 2025, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores. Esta é a sexta das 11 campanhas planeadas para este ano, no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização 2025. O Comando Territorial de Beja da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Odmira, deteve no passado dia 2 um homem de 49 anos por posse de arma proibida no Conselho de Odmira. Segundo revelou a Força de Segurança, na sequência de uma denúncia relativa a ameaças com recurso à arma de fogo, na localidade de Longar Almograve, os militares da GNR levaram a cabo diligências policiais que permitiram identificar o suspeito. Durante a operação foram realizadas 7 buscas, 2 domiciliárias e 5 em veículos, que resultaram na apreensão de uma arma proibida e na detenção do suspeito. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Odmira. A Câmara Municipal de Moura foi distinguida na 4ª edição da Rede de Autarquias que cuidam dos cuidadores informais pelo seu projeto Apoio ao Cuidador. Segundo anunciou a Câmara de Moura, este ano a rede atualizou os critérios de atribuição de mérito devido ao crescimento do número de projetos participantes. O município mourense continua a fazer parte da Rede de Autarquias que cuidam dos cuidadores informais, tendo-lhe sido atribuído nesta edição o selo de mérito na categoria bronze para o biênio 25-26. Uma distinção, de acordo com a organização, reflete o compromisso e dedicação do município em implementar medidas eficazes de apoio aos cuidadores informais, reconhecendo o seu papel essencial na sociedade. A medida de apoio ao cuidador do município de Moura, em parceria com a Unidade Local de Saúde Baixo Montejo e Psiquiatria Geriátrica de Beja, visa reconhecer e capacitar cuidadores formais e informais, promovendo a partilha de experiências e o bem-estar da comunidade, e desde maio de 2022 já abrangeu 17 cuidadores informais. Ações de apoio focadas em situações de demência realizam-se mensalmente na terceira segunda-feira, sendo abertas à comunidade. Além disso, incentivam a comunicação entre cuidadores e criam respostas de apoio. Beja junta-se a partir de amanhã à Rede Nacional do Banco de Tempo. Segundo anunciou a Santa Casa da Misericórdia de Beja, trata-se de uma iniciativa que há 23 anos promove entre a ajuda e a solidariedade em Portugal, contando atualmente com 23 agências espalhadas pelo país. A nova agência do Banco de Tempo de Beja nasce com o propósito de fortalecer os laços comunitários, fomentar a cooperação entre cidadãos e valorizar o tempo como uma moeda de troca solidária. A gestão da agência de Beja ficará a cargo da Santa Casa da Misericórdia de Beja, que assume com entusiasmo este desafio comunitário. A ação inaugural realiza-se amanhã pelas 16 horas nas instalações da Misericórdia de Beja. A Câmara de Oudemira está a implementar uma nova fase da estratégia municipal na área da educação com a revisitação do programa Oudemira Território Educativo. Segundo a autarquia oudemirense, em comunicado, o Oudemira Território Educativo tem uma nova fase, designada de ODET 2.0, é estruturada em 8 eixos que refletem um olhar abrangente e integrado sobre a educação, nomeadamente estilos e hábitos de vida saudável e com um propósito, mais inclusão, eu e outros, nós, equidade social, justiça intergeracional e legado, valorização das pessoas e da comunidade, valorização do território, valorização do tempo e sustentabilidade. Entre as novas ações, a Câmara de Oudemira destaca o projeto Mil Dias, pioneiro a nível nacional, de apoio à gravidez e programa de competências parentais e a equipa multidisciplinar promotora da saúde e do bem-estar. Nos projetos já dinamizados, nota para Tempo da Calma e Sou e Estou Aqui Agora, como outros destaques. Também outra ação dinamizada nas escolas é o roteiro ODET, que congrega a oferta às escolas pelo município de atividades fora do contexto formal de sala de aula para promover a aprendizagem de áreas científicas, o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e de cidadania e estimular a criatividade e imaginação através da leitura e da cultura. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o cartão de crédito. O dinheiro de plástico faz parte integrante da nossa vida de consumidores, existindo uma grande variedade de cartões no nosso mercado. O cartão de crédito é provavelmente aquele que levanta mais dúvidas aos consumidores quanto à sua boa utilização. O cartão de crédito é um instrumento de pagamento emitido por uma instituição de crédito devidamente autorizada pelo Banco de Portugal, que disponibiliza aos seus titulares, através de um contrato, um conjunto de benefícios e serviços. Este cartão tem associado um crédito com limite pré-definido, a que chamamos vulgarmente de plafond, que permite ao consumidor comprar bens ou serviços em estabelecimentos comerciais aderentes, que disponibilizam meios de pagamento através da internet ou terminais de pagamento automático, mesmo que o cliente não tenha dinheiro na sua conta bancária. O pagamento com este cartão permite ao consumidor pagar o valor da sua compra em regra 30 a 50 dias a contar da data de transação. Se pagar em data posterior, estará sujeito a juros. Como se poderá fazer então o pagamento? Ora, sendo o empréstimo, o valor em dívida fica associado ao movimento do cartão e pode ser reembolsado em diferentes modalidades. Pode ser através do pagamento de 100% do montante em dívida até à data limite, não ficando sujeito à aplicação de juros. Ou poderá optar por pagamento parcial na data limite, com a aplicação de juros sobre o montante utilizado e não pago até essa data limite. E poderá ainda ser pago sempre que possível. Opte por pagar de uma só vez o crédito utilizado, evitando o pagamento de juros pela utilização do crédito. A propriedade do cartão é da entidade emissora. Ao titular do cartão, que é o consumidor, é concedido o direito de utilizar. A sua validade é geralmente de um ano, renovável, podendo ter custos associados decorrentes da anuidade, juros ou comissões. Informe-se previamente antes de tomar uma decisão de contratar um cartão de crédito. E já sabe, se tiver dúvidas, poderá sempre contar com a ajuda da DECO. Não hesite em contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rubrica à quarta-feira aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vamos ter céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte e centro, em especial no Minho e Douro Litoral. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral, vento fraco ou moderado a predominar de noroeste, sendo de sueste na costa sul do Algarve durante a tarde e superando por vezes forte nas terras altas das regiões do centro e sul até meio da manhã. Pequena subida da temperatura máxima no interior norte e centro e também na região sul. Temperaturas que poderão então atingir os 30 graus em Beja e Évora, 26 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.